acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na...
Voltando agora com o programa Vamos à Luta, direto da Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais livre de todas aqui de Curitiba e região. Agora já estabelecemos conexão, estamos aqui na linha com o deputado federal Zeca Dirceu. Zeca, boa tarde, você me ouve, companheiro?
Ouço sim, uma alegria grande, um privilégio poder estar conversando contigo e também com todos os ouvintes. Tudo bem por aí?
Muito obrigado, Zeca. Tudo bem por aqui. Um prazer você estar disponibilizando seu tempo para participar aqui de nós, conosco, com os nossos ouvintes aqui do Vamos à Luta. É um programa tradicional que pretende colocar o nosso campo progressista a debater a narrativa atual do que está acontecendo. Zeca, eu falava no primeiro bloco, agora na introdução, falei que essa semana foi de fato uma semana extremamente agitada, principalmente para a alta cúpula do governo federal. Nessa semana prenderam Sarah Winter, responsável por aquele acampamento 300 em Brasília. Numa semana que também prenderam o Queiroz, esse que ninguém sabia, quanto mais o Moro, é aquele que nunca soube, e que caiu também o Weintraub, né? Aquele, o jumento, com devido respeito a todos os equinos, mas aquele traste. Eu gostaria de saber de você, Zeca, minha pergunta é bem prática e bem direta. Bolsonaro tomou bem no meio do centrão. Chegou a hora da gente dar um pé na bunda desse fascista?
Já passou da hora, né? Esse não é um sentimento só meu e seu, é um sentimento que hoje já contagia 70%, talvez 80% da população. A população percebeu que as consequências para a vida das pessoas são muito negativas e são muito grandes ter à frente do Brasil alguém como o Bolsonaro, que comete crimes diários, comete crimes toda semana, crimes de responsabilidade, comete crimes contra a honra, comete crimes contra a vida, né? E está envolvido em casos de corrupção, em casos de crimes dos mais variados. Prova disso a prisão do Queiroz hoje, né, e todo o envolvimento do Bolsonaro, que empregava no gabinete dele de deputado, né, familiares de milicianos, do filho do Bolsonaro, que também empregava no gabinete dele familiares de milicianos, que nunca trabalhavam, que desviavam dinheiro público, e não era para enriquecimento apenas, né, esse dinheiro foi usado para o crime, para construção, consolidação das milícias, que são grupos armados que coagem pessoas, chantageiam pessoas, né, impõem toque de recolher, matam e assassinam pessoas. Então, eu acredito que a hora do Bolsonaro está chegando, né, nós vamos ter ou um processo de impeachment, ou de renúncia, ou de cassação na chapa no TSE, que eu considero o ideal. O ideal é prevalecer a democracia, devolver ao povo, a cada brasileiro e brasileira, o direito de novamente escolher o destino, o rumo que o Brasil vai ter e quem vai representar. Isso tem que ser feito até o dia 31 de dezembro.
Exatamente, deputado. Eu li hoje numa matéria da sua colega de bancada, da deputada presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que ela fala que, dentre das coisas que necessitam voltar à democracia desse país, primeiro tem que passar pela destituição de Jair Bolsonaro. Aqueles que não se alinharem a essa narrativa ou a esse pedido da população, não, esses sim vão estar isolados. Esses sim não vão estar fazendo parte do maior anseio da população. E o anseio da população é poder viver melhor. O anseio da população é poder viver mais. E para isso a gente tem que restaurar, começando com a saída de Bolsonaro e depois estabelecendo novas eleições, como assim o deputado sugeriu, mas também restituindo direitos e garantias fundamentais que foram tirados não só dos trabalhadores, como dos aposentados e como do principal líder popular desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria que o deputado pudesse comentar um pouco dessa observação que eu fiz.
O que ocorre, Magal, os ouvintes devem entender isso, é que vai ficando evidente que tirar o Bolsonaro e deixar o Mourão governando o Brasil com o Paulo Guedes, num processo ainda mais autoritário, num processo ainda mais de aprofundamento de uma política econômica que é excludente. A política econômica que o Bolsonaro defende, que o Mourão defende, que o Paulo Guedes executa, ela é excludente. Ela prejudica, ela tira direitos, tira possibilidade de emprego, tira possibilidade de salário de 80, 90% da população para entregar a riqueza do país, dos impostos, para meia dúzia de banqueiros, de gente que vive de juros, de especulação financeira. Então isso não resolve, né? Entregar na mão do Centrão a condução da política econômica é piorar ainda mais um estado de coisas negativo que o Brasil está vivendo desde o golpe, desde 2015, desde 2016. O nosso país aprofunda desemprego, recessão, falta de perspectiva e falta de liderança. Não há no Centrão, não há na pessoa do Mourão e não há na pessoa do Bolsonaro capacidade de liderança, de dialogar, de entender diferenças, de agrupar diferenças, de liderar o país, como o Lula tão bem fez. O Lula é um exemplo de alguém que tomou o poder, ganhou o poder no voto, diante de um processo limpo, democrático, sem fake news, sem dinheiro sujo, e em 2003 começou um processo no Brasil que liderou o Brasil, que uniu o Brasil. Lula deixou o governo, depois de 8 anos, com 89% de aprovação. O Brasil gerou em alguns anos 1 milhão, 2 milhões de emprego, com carteira assinada e com salário, que era ampliado o poder de compra dele ano a ano. É isso que a população necessita, é isso que um governo precisa fazer. E a gente sabe, a população vai aos poucos percebendo que não é o Mourão, não é o Centrão, não é o Congresso Nacional, com essas figuras que a gente tem lá hoje, que vai dar essa solução. É só o voto popular, é só uma eleição sem fake news, sem dinheiro ilegal de empresários, como foi feito em 2018, e agora o TSE tem que julgar, que vai possibilitar.
E a coragem da bancada, né? Nós somos companheiros e te conheço já há bastante tempo, Zeca, mas você também ganhou as grandes manchetes do país afora quando, há meses atrás, talvez mais de ano, quando você, num debate ou num embate, não me lembro em qual local do Congresso que vocês estavam, em que você chamou esse vendedor do Brasil, que é o Paulo Guedes, de tchutchuca. Todo mundo lembra disso, todo mundo lembra desse fato. E esse fato é um fato que não só pela pilhéria do ato, pela galhofa do ato, mas sim pela coragem da bancada pegar e permanecer lá. O que eu gostaria de saber de vocês é que, para que você pudesse contar para os ouvintes aqui do Vamos à Luta, da Rádio Cultura, mais livre de todas, como é que é a bancada, como é que está a bancada da oposição lá no Congresso, qual que é a dificuldade que vocês estão encontrando, a partir do momento agora que eles foram se vendendo ao Centrão, isso dificultou, isso ficou do mesmo jeito, deve estar sendo árduo lá o trabalho de vocês. Eu gostaria que você me contasse isso e depois eu gostaria que você também me falasse sobre os senadores aqui do Paraná, se você tem notícia, se você tem visto, se você sabe deles, se de fato eles estão em Brasília. Muitas mensagens chegam para mim perguntando: Magal, mas o Álvaro, o Oriovisto, o Flávio, eles foram para Brasília mesmo ou eles estão em casa? Onde é que eles estão?
Olha, primeira coisa, né, essa atividade que a gente está exercendo agora de plenário virtual, ela tem produzido resultados que são importantes para o enfrentamento da crise econômica e da crise sanitária. A renda básica emergencial é fruto da nossa luta, da nossa proposta, e não até hoje o Guedes e o Paulo e o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, iam estar enrolando a população com desculpas de burocracia, de aparelhagem, e as pessoas não iam ter recebido renda alguma. Como eles querem interromper agora, querem baixar para R$300, que é inaceitável e que é absurdo. Foi a nossa ação, foi esse ambiente virtual, a ação do Congresso, que proporcionou, por exemplo, uma lei que agora obriga o governo federal a recompor perda de arrecadação dos estados e dos municípios. Os estados, os municípios principalmente, que é quem está atendendo a população, quem é que está pagando a conta, né, do SUS, do funcionamento dos hospitais, do atendimento à população, teria quebrado nesse momento da pandemia. E é o Congresso que precisa, e nós estamos lá lutando e propondo desde março, aprovar leis também mais duras, mais rígidas, para que o governo dê algum tipo de apoio às pequenas e às médias empresas, aos pequenos e médios negócios do campo e da cidade. Então, esse ambiente virtual produzido, a gente trabalha muito mais do que antes. Né? Eu estava agora mesmo, até me atrasei um pouquinho para a entrevista, Magal, desculpe.
Imagina. Né,
numa transmissão ao vivo, né, com os líderes da minoria. Hoje eu sou vice-líder da minoria, que compõe ali 6-7 partidos, né, de oposição, já planejando, discutindo as consequências, né, do que aconteceu nessa semana, a saída do Weintraub, a prisão do Queiroz, a investigação que avançou da PF, né, com busca e apreensão, envolve aí dezenas de deputados, envolve uma série de aliados, de pessoas próximas do Bolsonaro, que comandam o gabinete do ódio, né, a indústria da produção de fake news, de mentira, que começou na véspera da campanha e que se mantém, né, até hoje, com atos criminosos contra a ONU, inclusive atentando contra a democracia, contra o Supremo, contra o Congresso, né, contra os poderes instituídos no país, e propagandeando, né, algo falso, né, inexequível do ponto de vista constitucional, que é intervenção militar, né, num país como o Brasil, nesse momento do mundo, né, onde é raríssimo, né, os casos de perpetuação de qualquer pessoa no poder por uso da força militar, por uso da força policial. Então é um processo difícil, é um momento complexo, delicado, mas que a gente está se dedicando, está trabalhando sábado, domingo, feriado. Tem reuniões que a gente faz no café da manhã, está almoçando, está com o fone de ouvido ali acompanhando a sessão, depois você vê, você está jantando e está ainda, né, participando de alguma reunião, de alguma atividade ou de alguma votação importante, como nós fomos até a noite ontem, na quinta-feira.
Ótimo. E sobre os senadores, você tem falado com eles? Chegou alguma vez ter contato com o pessoal da bancada aqui do Paraná? Eles estão voltados ao regime bolsonarista? Onde? Eu não escuto falar deles, não vejo em jornal.
Consigo fazer, Magal, uma avaliação assim mais profunda, uhum, da atividade do Senado. Eu frequento o Senado, não estou lá no dia, claro, ainda mais agora com esse ambiente virtual. Agora, nós conhecemos quem são os nossos 3 senadores. São pessoas que não me entusiasmam, que não me inspiram nenhum tipo de expectativa de algo que positivo possa ser construído a partir da iniciativa deles, da luta deles, em especial o Álvaro Dias, que está lá há muito tempo, acho que há 20, 30 anos, né? E nunca teve uma ação concreta, nunca defendeu uma bandeira, uma ideia que se tornasse realidade e que melhorasse a vida de qualquer brasileiro ou de qualquer paranaense. Flávio Arnes ficou lá também durante 8 anos. A gente puxar o que foram aqueles 8 anos, não há nada de simbólico, né, de importante, de relevante que tenha sido feito, de grandeza, né, porque o cargo de senador é um cargo de grande relevância a favor do Paraná ou a favor do Brasil. E o Orovisto é um empresário, né, empresário da educação privada, acabou de assumir o mandato, mas eu não tenho informação, desculpe, até hoje, de alguma iniciativa dele a favor do povo, a favor da educação pública, a favor que seja da educação privada, ou a favor do brasileiro e da brasileira.
Os companheiros aqui de luta que principalmente primorizam e dão maior profundidade no campo da educação, eu sou um deles, mas existe alguém que luta muito mais do que eu dentro do partido, dentro do companheirismo, dentro da sala. Falam que o processo de digitalização do estudo que teve que ser feito pela pandemia aí aqui no estado do Paraná foi péssimo. As notícias que chegaram até mim pela Ana Terra, pela Ana Júlia, pelo pessoal que milita nessa área de educação, que foi assim, foi péssimo o tratamento da educação. A gente teve a queda do Weintraub agora. Não sei se anima o próximo nome que vai vir. Aliás, desse governo nada nos anima. Não sei se vai ser melhor ou pior. Contudo, é necessário que as pessoas vejam e se esclareçam de quanto é raso, se perde tempo e essa gente está lá encostada, não sei para quê, Zeca. Não sei se é para tomar poder, para pegar dinheiro do povo, para que eles estão fazendo? Porque para as coisas básicas do povo, quer saúde, quer educação, quer ter trabalho, quer ter dignidade e quer ter chance de poder olhar para um horizonte melhor, aumentar nossa capacidade de sonhar, nada disso vem acontecendo. Então, companheiro, eu queria saber de você, como é que você tem visto aqui o governo do Paraná, se você tem acompanhado o governo Ratinho, se você tem visto alguma diferença do governo federal para esse governo estadual que está por aí.
Tenho acompanhado à distância, fico a maior parte do tempo em Brasília, agora vivo no Paraná, vivo no interior, na minha cidade Cruzeiro do Oeste, em Umuarama, né? Não há ainda uma ação de destaque do governo que a gente possa citar,
pois é,
que melhorou a vida das pessoas, que trouxe uma transformação, seja em qual área a gente observar e medir. É claro que no trato, né, na postura, na maneira de falar, de se relacionar, o Ratinho acaba sendo beneficiado pelas insanidades do Bolsonaro, pela postura insana que o Bolsonaro tem, agressiva, inconsequente. Quando você faz uma comparação, é evidente a diferença. Me preocupa muito, e eu tenho falado isso desde março, falei inclusive numa reunião da bancada de deputados federais do Paraná, com o próprio governador, com o secretário estadual de saúde, me preocupa muito como os números do Paraná foram sendo construídos no que diz respeito ao coronavírus. Eu fui vendo já em março, em abril, divulguei isso em vários meios, fiz artigos sobre isso, o número de síndrome respiratória aguda grave, é um termo técnico que a saúde usa há muito tempo, chama SARG, no Paraná, e crescendo esse ano em comparação com 2019. Parece que para cada 10 casos, né, de coronavírus, você tem aqui no Paraná 50, 60 outros casos de SARG, de tanto em relação a internamento como em relação à morte. Então, para mim, está evidente que não é uma síndrome respiratória grave, é coronavírus não testado e não identificado, muito acima,
claro,
da média nacional, que já é ruim. O Brasil é um dos países que menos testa. O Brasil tem subnotificação enorme. Hoje nós chegamos a 1 milhão de casos, mas a gente deve ter aqui 4, 5, 6, 7 milhões de casos já de pessoas contaminadas, sem teste, né, e sem números oficiais. Então me preocupa muito. Nas últimas semanas a gente viu um agravamento, né, da situação dos hospitais, principalmente. Estou recebendo notícia de várias regiões, 5, 6, 7 regiões diferentes, que os hospitais estão com 80%, 90% da sua capacidade. Cianorte, Campo Mourão, Paranavaí, Cascavel, por exemplo, a situação é cada vez mais dramática, né? Está muito perto de ter, né, uma crise, né, no sistema, uma superlotação, um estrangulamento, né, um caos criado, onde as pessoas vão chegar nos hospitais aqui do Paraná e não vão ter mais como serem atendidos. E me parece que em Curitiba também, nas últimas semanas, se agravou muito. Então, imagino e desejo que o governo do estado tenha uma ação mais clara, mais transparente, uma ação mais incisiva. Já deveria estar sendo habilitado novos leitos, né, de UTI. O governo do estado já deveria estar habilitando novas enfermarias, já deveria estar repassando dinheiro aos municípios que são polos, que são sedes regionais de saúde, porque está evidente que nós vamos ter um colapso aqui do sistema no Paraná nos próximos dias. E aí, muito mais gente pode morrer, e os números positivos que o Paraná ainda tem, ou que pelo menos demonstra, com essa observação da SARG que eu falei, podem se alterar rapidamente. Tem um gráfico hoje, Magal, ontem, circulando na internet, que mostra os desempenhos das capitais brasileiras. É muito interessante o caso de Aracaju. Aracaju, durante todo o mês de março, esteve entre os melhores números das capitais brasileiras. Em abril, a mesma coisa. Em maio, a mesma coisa. De uma hora para outra, zandou, sabe? Muitos e muitos casos. Hoje, Aracaju figura entre as duas piores capitais do país, quando a gente olha o número de mortos, o número de contaminados por cada 100 mil habitantes, né? Para fazer uma comparação igual entre todas as capitais, que têm populações bastante diferentes. Então, o Paraná não pode, né, se iludir com os números positivos de março, de abril e de maio. Está muito estranho e está me parecendo que há um agravamento muito rápido do contexto agora, nos últimos dias e na última semana.
Isso acontece porque eles não trabalham, Zeca. Tudo que eu queria na vida era que esse Bolsonaro, Ratinho, Ética Terva, todos pelo menos trabalhassem. E por falar em trabalho e coisas pra trabalhar, eu vou chamar agora, vou pedir licença pra você, que eu vou ter que chamar o intervalo pro nosso último bloco, e eu vou contar de gente que trabalha, e eu sei que você tem um convite pra fazer pra todos nós aqui do Vamos à Luta. Então vamos parar pra tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com mais Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura. Só um minuto.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.